É um prazer, Oswaldo, estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite da Cabiúna para poder estar aqui e que de forma democrática sempre nos franqueia o espaço para que a gente possa prestar contas e ao mesmo tempo conversar com o povo bandeirantense e, claro, de toda a nossa região. Então, a minha gratidão, né, justamente pela oportunidade de sempre falar aqui com os amigos ouvintes da Cabiúna. Eu quero também agradecer aqui a presença das lideranças políticas que estão aqui, né, conosco, nos acompanhando aqui, as nossas vereadoras, a Sônia, a nossa querida vereadora Flávia, o Alex Borba, o nosso Lei, o Juca, o Tiago Pobreza, que também está conosco aqui, o nosso ex-prefeito Lino, Zé Bolinha, o Celso Silva, enfim, a todos os amigos que estão conosco aqui nessa caminhada. Enfim, para nós é uma alegria grande podermos estar aqui e hoje conversando e batendo um papo, né? Acho que, na verdade, o meu sentimento, como já disse a todos os amigos ainda há pouco, é o sentimento de gratidão pela fantástica, expressiva votação que nós recebemos do povo de Bandeirantes. E eu, quer dizer, que sempre tenho recebido votações importantes em Bandeirantes. E nessas eleições, o nosso desafio, ele era maior do que nas outras eleições. Porque desde a eleição de 2010, né, nós estávamos sempre com a prefeitura trabalhando conosco, o Celso, com o Lino, enfim, com toda a nossa equipe. E essa eleição, ela teve algo de muito desafiador, porque nós temos uma eleição com o nosso grupo na oposição, né? Não oposição política dessas radicais, mas a oposição em relação que o prefeito tinha um candidato a deputado, que, aliás, infelizmente, acabou sendo muito mal votado na cidade, né? Os dois candidatos que foram apoiados, tanto o Cobra quanto o Evandro, né? Injustamente acabaram tendo votações muito baixas em Bandeirantes, até por conta da questão da candidatura local que nós tínhamos aqui no município. Durante a campanha a gente nem podia falar muito, né, porque parecia que a gente queria desmerecer a candidatura local, mas a gente sabia que era uma candidatura só local, que ela não tinha nenhuma chance de poder de fato figurar de alguma forma numa articulação maior, tanto que o partido, né, que o candidato local estava, a deputada que foi menos eleita, fez 41 mil votos. Isso, inclusive, na campanha, alguns falavam isso e ninguém, né, ficavam ofendidos. E o resultado final do candidato local foi que, no todo, fez 6 mil votos. Então, a gente sabia que era uma candidatura mais vinculada mesmo às questões de Bandeirantes. E isso foi ruim porque tirou representatividade, especialmente da prefeitura, né, com as votações baixas que teve os dois candidatos apoiados pela prefeitura. Mas isso não é problema meu, para ser bem honesto, até porque nós fomos o mais votado justamente com o apoio desta gente valiosa que me apoiou em Bandeirantes, das lideranças políticas, das lideranças empresariais, da sociedade civil organizada, da relação da vida comunitária da cidade. Ou seja, o nosso apoio foi o apoio do mundo real de Bandeirantes. Então, essa votação que nós tivemos em Bandeirantes, eu devo ao povo bandeirantense. Esse povo que, mais uma vez, nos fez o deputado estadual mais votado da cidade. Então, o meu sentimento é de gratidão, e eu sei expressar gratidão, além de falar muito obrigado, eu expresso através do trabalho, do resultado, que é o que o povo quer de mim aqui em Bandeirantes. Até porque todo mundo sabe, eu sempre fugi desses debates ideológicos, ninguém votou em mim por causa de opinião que eu dou sobre A, sobre isso, sobre aquilo. Às vezes até alguns têm divergência comigo sobre coisas que eu falo, mas o que interessa para mim é o resultado, é aquilo que a gente está fazendo pelo povo bandeirantense. Então, o meu sentimento é de poder estar trabalhando. Nosso grupo político aqui é um grupo político organizado, mostrou força nas eleições, mas nós queremos resultados. Então, nós temos parceria com Bandeirantes, queremos ter boa relação administrativa com o prefeito Jaelson, para que nós possamos fazer as coisas caminharem bem no município, junto ao governo do estado, buscar os recursos que Bandeirantes precisa e que o povo de Bandeirantes merece. E nós temos várias ações que estão em andamento. Então, o nosso sentimento é de trabalhar. Eu já, inclusive, conversei logo após as eleições com o prefeito. Ele sabe que eu estou completamente à disposição. Converso com a equipe do prefeito. Ainda há pouco, o secretário da Saúde me passava, sabia que eu estava chegando em Bandeirantes. O Vanderson me passou aqui um relato de como estão as coisas em relação a vários temas que nós estamos tratando aqui juntos, me encaminhando, me atualizando, na verdade. Ou seja, nós temos aqui as coisas em andamento. E o meu objetivo, o meu dever é de cuidar de tudo que é de Bandeirantes. Então, eu estou assim, feliz com os meus companheiros e companheiras aqui, pela votação extraordinária que eu recebi do povo, da confiança do povo bandeirantense, dos trabalhadores, dos empresários, de lideranças de todo o segmento, né, que nos apoiaram e que tiveram um papel absolutamente fundamental nesse processo todo. Então, o meu sentimento é da gente poder continuar trabalhando e apresentando resultados que o povo de Bandeirantes, que aliás, de Bandeirantes da nossa região, né? Aqui na região, eu fui pela quinta vez o deputado estadual mais votado, fui na região da Munope, fui na região da Munorp, somando as duas micro-regiões, a Munorp e a Munope, o total foi de 60.201 votos, de um total de 101.175 votos. Foi uma votação, de fato, muito importante, muito boa, né? Ela refletiu a força das lideranças políticas que nos apoiaram e também o povo da nossa região, que acompanha e sabe muito bem, como aqui foi medido por várias pessoas. Manelli, era muito fácil pedir voto para você em Bandeirantes. Fácil por quê? Porque a gente sempre prestou conta, sempre trabalhou, sempre apresentou resultado, e o povo entre nós aqui, nessa eleição especialmente, não ficou votando nesses personagens do mundo imaginário que surgem na internet. Cria um personagem, quase um avatar. O sujeito fala assim, fala de cachorro para quem gosta de cachorro. Fala da questão do porte de arma para quem gosta de arma. Fala de boné para quem gosta de boné. Então, na verdade, sim, o cara cria um personagem. E eu não sou personagem, eu sou do mundo real. Eu sou de carne e osso, tenho minhas qualidades, tenho meus defeitos. E vivo no mundo real que as pessoas vivem. E acho que o eleitor bandeirantense da nossa região, nessa eleição, votou não nos personagens da internet, mas votou nas pessoas do mundo real.
A internet não teve a importância que teve em 2018 e 2020?
Eu acho que a internet teve um papel importante no sentido de poder massificar muito daquilo que a gente fez e trabalha. Aqui em Bandeirantes mesmo, nós usamos a internet para poder divulgar o nosso trabalho. Então, as pessoas sabiam, todo mundo tinha acesso, ó, o Manel fez isso, trouxe aquilo, fez, a gente tinha...
Eu digo em termos eleitorais, dinâmica, né? Hã? Em termos eleitorais.
Exatamente. Né? Então, isso ajudou, né? O jornal que levamos na casa das pessoas, prestamos conta, apresentamos o que foi feito, esse é o resultado. Eu digo porque não houve aquela influência que houve na eleição passada, quando as pessoas, na verdade, ficaram meio que iludidas, né, com esses personagens. Então, esses personagens dessa eleição, olha, praticamente inexistiram, né? O que teve melhor estruturado foram alguns candidatos com posicionamentos políticos, ideológicos, à esquerda ou à direita, que daí tinham os grupos mais vinculados a partidos, então o pessoal mais vinculado à candidatura do Bolsonaro, tinha muito apoio de muita gente que era bolsonarista. Daí o pessoal que era mais vinculado ao Lula, tinha mais apoio dos lulistas na eleição, mas alguns poucos candidatos com esse perfil. A grande maioria, no meu caso específico, né, a gente com vinculado às coisas da cidade Bandeirantes, do povo bandeirantense, uma relação boa, parceria com o governador Ratinho Júnior, no mesmo partido, PSD, fortaleceu o 55. Então, nós obtivemos um grande resultado eleitoral em todo o Paraná, fruto disso. E, obviamente, nós temos agora os novos desafios, né, que nós vamos ter pela frente.
E quais serão esses desafios, a começar por agora? Porque Só passou, mas se começa agora o trabalho.
O primeiro movimento que o governo tem que fazer, e obviamente está discutindo, é que assim, a eleição de domingo terminou. Pronto. Tem algumas pessoas que obviamente ainda estão inconformadas com o resultado. A gente tem que respeitar as manifestações, principalmente manifestação pacífica, ela faz parte do processo do jogo democrático, né? Mas o fato é que houve alguns atos que não são os melhores, né? Os bloqueios em rodovias, enfim, esses bloqueios felizmente já praticamente acabaram em todo o estado do Paraná, foram desmobilizados com diálogo, né? E, inclusive até com a própria manifestação do presidente da República, que se dirigiu especificamente aos seus apoiadores e pediu o fim, né, de bloqueios para poder garantir o direito de ir e vir das pessoas. Porque a gente tem que respeitar, né, as pessoas. Muitos ainda estão, né, com uma dor forte por conta do resultado eleitoral. A gente entende isso. Nem sempre o candidato que a gente apoia que ganha a eleição, isso faz parte do jogo democrático. Eu, por exemplo, o Zé Bolinha perdeu a eleição aqui para prefeito. Nós ficamos muito tristes, mas vida que segue. E a política na democracia é assim, a gente tem que respeitar o resultado e tocar a vida em frente. Não há outra solução. Agora, sempre respeitando quem pensa o contrário. Quem quer fazer manifestação, pode fazer manifestação. Se é manifestação pacífica, todas elas são sempre aceitáveis e a gente sabe que no regime democrático essas questões fazem parte. Mas eu estou falando isso porque entendo assim, que um dos desafios grandes que o governo novo tem é justamente estabelecer uma relação com o governo que foi eleito. Porque o Ratinho, né, ele apoiou fortemente a candidatura do Bolsonaro. Na medida que o Bolsonaro não foi eleito, o Paraná tem muitos interesses que estão em andamento junto ao governo federal, né? Então, nós temos que preservar esses interesses, né? Manter essa relação com o governo federal. Por isso que a bancada federal tem um papel fundamental nesse processo todo. Ou seja, a gente tem que construir, né, um relacionamento que se diz republicano. O Paraná tem aquilo que é direito do Paraná. E a gente tem que construir essa relação. Um dos pontos, por exemplo, que já vai ser tratado pela equipe de transição, me informava o presidente estadual do PT, o deputado Aloysio Chiorato, é a questão do pedágio, né? Até porque o presidente eleito Lula tem uma posição diferente daquele modelo, que embora muito melhorado em relação à proposta primeira que eles apresentaram, ainda não é o ideal. Nós queremos um pedágio com tarifa mais baixa e com obras. Então você tem que conciliar as duas coisas, tarifa e obras. Fazer o quê? Ou faz uma licitação limpa, sem degrau tarifário, uma licitação sem aqueles penduricalhos todos, definindo claramente o cronograma de implantação das obras, e ganha a licitação a empresa que ofereceu o maior desconto, ponto. Exclusivamente isso. Não precisa ter aporte, não precisa ter nada. Você só tem garantia real que a empresa vai executar a obra. O resto você resolve tudo. Ou então fazer um modelo diferente. Eu mesmo defendo um modelo diferente. O governo do Mato Grosso agora, recentemente, ele criou uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, e comprou a concessão da BR-163 da Odebrecht, porque a Odebrecht não estava fazendo as obras. Comprou e criou a sua economia mista, fez uma operação de empréstimo internacional, vai fazer as obras necessárias, a duplicação de outras obras, e vai cobrar uma tarifa com preço adequado. Isso é uma solução que o governo do Mato Grosso deu. Então, assim, eu sou favorável que a gente rediscuta isso. Tem uma equação que eu tenho proposto, de você ter um valor de um pedágio de manutenção, e o investimento ser feito, aí você tem que construir uma parceria com o agronegócio, igual foi feito no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul criou um fundo estadual rodoviário, que é baseado no pagamento de uma taxa por saca de soja comercializado e por arroba de boi comercializado. E é um valor, esse fundo no Mato Grosso hoje está com 3 bilhões de reais. Esse fundo nosso aqui pode gerar de 1,5 a 2 bilhões por ano, se você faz uma equação. Então, assim, você pode fazer um modelo que você vai favorecer os investimentos de infraestrutura que o Paraná precisa e, ao mesmo tempo, você pode, por exemplo, pegar o setor do agro, ver o que é prioritário para o agro em termos de investimento rodoviário e também você ter um pedágio com preço mais baixo, que beneficia não só o agro, como beneficia a sociedade paranaense como um todo. Eu acho que nós vamos ter que sair da caixinha e repensar um pouco essa modelagem, entendeu? Sem preconceito, assim, vamos discutir sem... É que assim, eu sou contra, na economia, esse debate ideológico também. Ah, não, eu sou um liberal, quero 100% de liberdade. Bom, então você não vai defender concessão, porque concessão, na verdade, é um modelo que o Estado continua intervencionista. Então, assim, a gente tem que ter equações que permitam ter realização de obras e com tarifa de pedágio justa.
Mas essa equação que você está dizendo aí está pipocando em todo o Estado, que o país do pedágio, pelo modo que foi apontado e apresentado, vai ficar mais caro do que antes, com os novos acordos que fizeram.
Por isso que nós não podemos persistir no erro. Quando eu falo que a gente tem que rediscutir isso, eu tenho falado, inclusive com o governo, que nós temos que ter um outro modelo, porque a modelagem que foi feita pelo governo federal e que foi para o TCU e saiu do TCU agora com uma série de recomendações, na verdade o pedágio volta mais caro do que era. Na nossa região até que não, dos dois pedágios aqui não, mas no resto volta. E acho que ninguém no Paraná aceita pedágio voltar com o preço que era, ou mais caro do que era. Ou seja, não faz nem um ano que acabou o pedágio no Estado. E a gente aí vai voltar com o preço mais caro? Não dá, né? A gente tem que... E eu não estou nem falando de inflação, hein? Estou falando só do modelo. Então, o modelo que está lá discutido em Brasília tem que ser revisado. E essa revisão, quem tem que fazer é o governo federal. Vai ser já a equipe de transição que vai refazer e o governo do Estado tem que participar desse debate.
O senhor, falando em termos a nível federal, tem maior conhecimento, está mais próximo lá. Há um temor muito grande do empresário hoje, principalmente os pequenos empresários, e que o governo vai passar mais dando peixe do que dando, ensinando a pescar. E o empresário que vai pagar por isso. Como é que o senhor entende isso?
Eu acho que não é verdade isso. Eu acho assim, eu acho que o país, ele tem que ir até que nós consigamos fazer com que a economia flua e que se gere empregos em número adequado, você tem que manter um programa de transferência de renda mínima. O Auxílio Brasil ou Bolsa Família, enfim, o nome que quiser batizar o programa. Então é fundamental você manter. Eu, por exemplo, sou defensor que o governo federal refaça essa questão da distribuição do auxílio ou do Bolsa Família, como sempre foi feito. Tem que voltar para os municípios trabalharem junto com os centros de referência da assistência social. Quem conhece a pobreza e a necessidade aqui em Bandeirantes é o CRAS, são as assistências sociais. É a área da assistência que conhece a realidade de quem precisa. Então, é fundamental fazer essa revisão nesse aspecto. Por quê? Porque também é o seguinte, a gente tem que fazer com que a pessoa tenha estímulo para trabalhar, porque depois fica fácil. O sujeito não trabalha, recebe o auxílio disso, o auxílio daquilo e fica a vida tranquila. Eu sou favorável a atender quem precisa, a combater a desigualdade de forma inteligente. Ao mesmo tempo, eu entendo assim, micro e pequena empresa, inclusive eu defendo que a gente tem que aumentar o nível de isenção, né, do faturamento. Você tem que ampliar essas faixas. Por quê? Para poder mudar o sistema tributário nosso. Por outro lado, eu acho que o Brasil vai ter que enfrentar uma questão que desde o governo FHC foi isentado e tem que ser modificado. Nós temos, por exemplo, uma das promessas de campanha do presidente eleito é de poder fazer a isenção do imposto de renda de quem ganha até R$5.000, que eu acho fundamental. Porém, para fazer isso, você tem que dizer de onde vem o dinheiro. Da onde eu acho que pode vir o dinheiro? e taxar dividendos. Hoje em dia, na verdade, não se paga sobre dividendos, você não paga imposto de renda. Então, você tem que, bom, o português bem claro, quem tem mais tem que transferir para quem tem menos. Então, eu prefiro que a classe média pague menos imposto e os mais ricos paguem mais imposto. Eu defendo isso. Se alguém pensa o contrário, respeita a posição. Ah, pode discutir, mas eu entendo assim. É, hoje as empresas têm utilizado, ao invés de pagar honorários e salários, pagam dividendos para não pagar imposto de renda. É um bypass, faz uma distribuição de lucro disfarçada. Não é a forma correta. Então é melhor você reduzir, né, a carga tributária para todo mundo, na pessoa física, no imposto de renda, aumentar a isenção, porque faz quanto? 8 anos que não se corrige a tabela, né? Tem que corrigir a tabela, não dá mais. Então, aí você tem que pegar assim, esses segmentos, você tem que ir fazendo a equação de pagar, pagar menos. E também, eu diria assim, a carga tributária nossa no Brasil, ela está adequada, o que ela está é mal distribuída. Então você tem que fazer revisões. Que nem, por exemplo, o governo do estado criou um programa agora, com base nas nossas renúncias fiscais, que é o... Me está faltando o nome da sigla agora aqui, que eu me deu um branco aqui. É que, na verdade, a gente pode cobrar 12% do benefício fiscal que a empresa tem aqui no Paraná. Às vezes nós podemos fazer uma troca. Ao invés de cobrar os 12% do benefício fiscal, vamos criar esse Fundo de Desenvolvimento Rodoviário, entendeu? Você troca uma coisa por outra. Vamos trocar, porque daí você mantém a carga de renúncia fiscal que você tem, mas cria um outro mecanismo. Eu acho assim, a gente vai ter que repensar algumas coisas. O Brasil, para sair dessa crise que nós estamos vivendo, ela precisa ser repensada. Nós temos que entender o seguinte, nós estamos numa economia que é globalizada, embora a pandemia mostrou que a gente tem que rever muitos dos conceitos de globalização. Por exemplo, nós vivemos até hoje, o mundo inteiro está vivendo uma crise global logística. A gente já sabe, tem que reindustrializar muito, você tem que ter uma nova política industrial, verticalizar alguns segmentos, aquela política de partes e peças vindo do mundo inteiro, você faz a montar. Você vai ver que vai ter que ser revisado. Isso vai ter nas linhas, nas cadeias produtivas, tendo que ser revisado. E ao mesmo tempo, você tem uma economia mundial, que as previsões do Banco Mundial indicam que nós vamos ter metade da economia mundial o ano que vem em recessão. Então é assim, quando você pega e vê, tipo, a Rússia insistir na guerra contra a Ucrânia. Por que eles estão insistindo na guerra? Porque estão ganhando muito dinheiro. A Rússia ganha US$1 bilhão por dia por causa do aumento do preço do petróleo e do gás. A Europa está completamente dependendo da Rússia. Está começando o inverno europeu agora e precisa de energia. É um caos completo isso. Então a Rússia não quer terminar a guerra com a Ucrânia. Eles vão manter a guerra. Porque eles ganham muito dinheiro com isso.
O Brasil também está ganhando, né? Vamos dizer bem a verdade, esse monte de petróleo que vai lá para fora.
Tem tudo uma...
Olha os dividendos distribuídos hoje pela...
Você vê, mas a ideia, mas é isso que nós estamos falando. Por exemplo, que a Petrobras, né, anunciou hoje que vai distribuir no terceiro trimestre 43 bilhões de reais de
dividendos. Mas se não fosse o preço do petróleo lá fora, não ia estar distribuindo.
Sim, veja, e ainda houve uma redução, porque houve a redução do combustível, foi por conta da redução do ICMS. Quem perdeu receita foram os estados e municípios. O governo federal não perdeu nada, né? E a Petrobras, na verdade, vai distribuir 43 bilhões. Esses que vão receber os 43 bilhões, sabe quanto que eles vão pagar de imposto? Nada. Zero. Então, veja, nós, na verdade, precisamos revisar isso aqui. Enquanto o assalariado está pagando uma fortuna, carga tributária regressiva, nossa carga tributária está no consumo. O pobre no Brasil paga imposto igual ao rico. Não é possível isso. Isso não é socialismo, isso não é comunismo. Isso, na verdade, é uma burrice enorme, né? Ou seja, você tem que equilibrar isso. mudar o sistema tributário.
Agora, muita gente fala assim, ah, mas a gente fica falando de ganhar petróleo, é que o nosso petróleo vai para lá e volta.
É, o problema nosso, na verdade, pois é, porque nós temos
suficiente demais, ganhamos dinheiro com
petróleo. Não, é que nós não somos autossuficientes na produção do diesel.
Refinamento, né?
É, nós falta 20% do diesel que nós temos que terminar, concluir as refinarias, também utilizar, né, o biodiesel, que é um instrumento muito interessante, né? Nós abandonamos, por causa do pré-sal, praticamente a nossa política, né, do metanol, que foi, na minha avaliação, um equívoco grande que foi cometido. Então, assim, eu acho que o governo tem que rever essas questões estratégicas. O nosso país é um país fantástico. Nós temos como se, de fato, nós já somos o maior produtor de proteína do mundo, né? Nós vamos continuar sendo, vamos ampliar isso. Eu acho assim, acho que tem que passar esse debate ideológico, a discussão política, e esperar, confiar que o novo governo possa fazer um governo de reconciliação nacional. Eu acho que a obrigação de quem é eleito é de reconciliar-se com os opostos, é poder de fato ter uma visão do todo. Acho que o ex-presidente Lula tem uma grande oportunidade, né, de poder de fato revisar a própria história e fazer um governo melhor do que foi o seu primeiro governo, que foi um bom governo, e não repetir os erros do governo da Dilma, vim com um
principalmente governo da política econômica,
isso,
né?
Que foi a área mais complexa. Então vai ter que vir com uma nova política econômica bem austera, mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem uma realidade hoje que o governo federal está com um rombo. Os números são do ex-ministro Henrique Meirelles, não são meus, mas o Henrique Meirelles diz que o rombo para o orçamento de 2023 é de 400 bilhões de reais. Então, eu acho que é um número assustador. Então, o governo tem que fazer uma ampla revisão de tudo. Claro que não pode fazer tudo no primeiro ano, no impacto, mas tem que revisar isso, tem que reestruturar isso do jeito que...
Mas não em cima do empresário, né? Começar
não,
por aí.
Na verdade, é o seguinte, não pode ser, tem que ser de uma forma inteligente, que todos, respeite, né, a lógica, né?
E na carne, né?
É cortar onde for necessário, mas cortar de uma forma que você não prejudique o povo, para usar o português bem claro, né? E que fundamentalmente, é o seguinte, que você não aumente, embora você possa distribuir melhor, a carga tributária. Eu diria que a grande equação é essa. É fazer quem tem mais, pagar mais. Quem ganha menos, ganha menos.
Vamos falar bem a verdade. Entra governo, sai governo. A gente está vendo isso há muito tempo. Vamos arrumar a carga tributária no Brasil. Vamos fazer a reforma tributária no Brasil. Mas ninguém faz.
Mas você sabe por quê? Eu respondo.
Ah, eu não sei.
Eu sei. Eu respondo para você. Porque nós temos um Congresso que é patrimonialista.
Ah,
ele quer manter o que está aí. Onde os ricos pagam menos do que deviam pagar. Ponto. Você tem que mudar essa lógica. E quando eu digo isso, por incrível que pareça, é que quando a gente fala dos ricos, qualquer cara que tem um carrinho, tem um citinho, ele fica achando que é dele que nós estamos falando. Não. Nós não estamos falando do Zé Bolinha, não estou falando do Romanelli, do Celso Silva, não estamos falando do pessoal do mundo real nosso aqui. Nós estamos falando de um outro patamar, que literalmente são os grandes beneficiados. Que mantém seus privilégios. Nós não estamos falando do nosso mundo aqui que nós vivemos. Não é o lei, não é esse que vai pagar mais imposto. Estão falando do grande capital, desse que não paga imposto, que obviamente faz o que quer, o que não quer. Enquanto nós estamos pagando uma puta carga tributária. Eu quero pagar menos imposto, para usar o português, claro. Quero pagar na minha empresa, quero pagar na pessoa física, eu quero pagar menos imposto. Mas nós temos que tirar de quem tem mais, para pagar mais. Então, a classe média, doutor Oswaldo, essa tá penalizada. E eu quero tirar a carga tributária do lombo da classe média. Eu quero tirar a carga tributária do lombo do comerciante. Eu quero ampliar o benefício fiscal para micro e pequena empresa. Esse precisa de apoio.
Mas e também reforma tributária, quem investe. Tá. Essa reforma tributária e essa da administrativa também, a gente já ouve há muito tempo. infelizmente ela não vem, né? A gente sabe que não vem. É, e principalmente a administrativa, que é onde está grande, o maior empregador do país é o próprio governo. E olha, com salários fantásticos, né? Vamos dizer. Gostaria de ser radialista lá no governo, ou jornalista lá. Salário é bom, viu?
Na verdade, é o seguinte, eu acho que o grande problema nosso são os bancos e os especuladores. Nossa. Esses é que tem que pagar imposto. É que, na verdade, não é quem produz, não é quem trabalha, não é quem empreende que tem que pagar. Esse tem que ficar com a carga tributária adequada. Quanto mais investir, inclusive, menos imposto tem que ter. Fato concreto é esse.
Da nossa região, deputado, aqui. Eu estou vendo que parece ter uma reivindicação, que estão querendo arrumar o trevo aqui. Parece que eu ouvi uma conversa aí. Dá uma ajeitada. Então, já tem um pedido nesse sentido aí, deputado? Viaduto aqui?
Já tem. Na verdade, nós... Esse projeto, na verdade, ele está inserido nesse contexto, né? Que envolve a própria duplicação, né, do contorno e essa obra, enfim. É uma obra que está sendo tratada, discutida aí.
Esse acho que é o primeiro passo agora para a primeira briga, deputado, no sentido do novo mandato?
Eu acho. Acho porque, veja, nós temos que resolver essa questão do pedágio, porque é uma questão estratégica para o Paraná. Nós precisamos de manutenção nas rodovias. Faz um ano que nossa BR-369 está abandonada aqui. O Estado ainda está fazendo investimento nas rodovias estaduais, porque nós destinamos 200 milhões de reais para as rodovias que estavam pedagiadas estaduais receberem manutenção. Mas o governo federal, zero. Literalmente, zero. Então, nós temos prioridade em definir logo, não ficar com um longo debate, ver o que vai fazer com o pedágio e fazer. Fazer por quê? Porque nós queremos manutenção e queremos obras. E não adianta ficar com um grande prosopopeia de debate e discussão. Temos que ter o melhor modelo, o mais lógico. Se é licitação, se é concessão, é licitação exclusivamente pelo menor preço. Tirando tudo que é pendurilho de calho, não deixando gatilho. E quem der o maior desconto é que leva a obra. Ah, vamos ser sinceros aqui, ó. Eu até falei hoje pela manhã com o presidente do PT, o deputado Aurício Quirato, que até preside a frente parlamentar, sobre pedágio. Nós não precisamos inventar muita moda. O ex-governador Alckmin, que é o vice-presidente eleito, conhece bem a questão das concessões. Você vê os pedágios vizinhos nossos aqui no estado de São Paulo? Não tem nenhum pedágio absurdo ali, nada que seja aviltante em termos de valores. Tem pedágio de R$ 5,00, de R$ 7,50, de R$ 7,90, de R$ 10,00 no máximo. Pedágio que tem. A gente não precisa inventar moda. É só fazer pedágio com licitação, com preço justo. O governo sabe como fazer, não precisa inventar muita moda. É só.
Independente, fazer deputado, o que é certo. Não cortando, já cortando, independente de pedágio, esse viaduto tem condição aqui no trevo de Santa Amélia, Bandeirantes da Batista?
Tem condições, mas quando eu digo que tem que ser tratado, porque veja, não dá para você fazer hoje um projeto de um trevo, considerando que você vai ter pista simples ali.
Uhum.
Então você tem que fazer um projeto, considerando que você vai duplicar esse trecho. Obviamente, o preço é outro. Então, é um tema que tem que ser, quando eu falo que tem que estar inserido nesse contexto, do que nós vamos fazer, para poder resolver de forma conjunta isso. Ou você vai inserir no novo modelo, ou você vai, de fato, buscar recursos para fazer a obra com recursos estadual e federal.
É mesmo, porque até o negócio de velocidade está parado também, já faz dias também.
O problema do radar, nós temos que alterar uma lei estadual. Por quê? Nós temos uma lei estadual que impede o governo de poder terceirizar lombada eletrônica, radar. Na prática, isso inviabiliza a manutenção dos equipamentos. Então, não adianta a gente ficar, nós temos que habilitar e fazer. Temos que alterar uma lei estadual. Cada vez que vai alterar, vem a indústria da multa. Eu, por exemplo, eu sou contra a indústria da multa. Mas eu só acho que nós vamos conseguir colocar alguma disciplina nessas estradas é com radar, é com lombada eletrônica. Porque o povo só respeita o que dói no bolso. Porque é impressionante o excesso de velocidade que a gente vê, especialmente transporte de carga. E eu digo isso, Oswaldo, eu já tive transportador. Eu fazia a linha da Argentina e do Chile. Eu tinha 30 carretas. Eu sei bem como eu controlava meus caminhões. Caminhão que eu levava ele a 80 por hora e eu tinha tacógrafo e depois eu tinha o rastreamento, eu tinha um controle completo da velocidade dos meus caminhões. E cada vez que eu tive acidente de caminhão meu, é porque o motorista não cumpria a velocidade determinada pela via de tráfego. Então veja, quando você tem isso, quando há uma redução da velocidade média, você reduz muito o número de acidentes nas estradas. Mas hoje você anda nessas estradas, dá até medo de ver o excesso de velocidade, principalmente os caminhões que fazem a safra, que cortam o Paraná, é 110, 120, caminhão carregado, vazio, num excesso de velocidade absoluto. Então, nós temos esses caminhões que rodam com 10 eixos, os caminhões que são os bitrem, caminhão, tem caminhão que estão transportando 100 toneladas. Rapaz, é que é um vagão de trem que não para nunca. Por isso que saem graves acidentes.
Deputado, para a gente finalizar, mais alguma coisa que eu quero colocar para a gente dar o toque final, que já estamos ultrapassados do horário da polícia?
Rapaz do céu. Chama a polícia, então.
Chama a polícia.
Chama a polícia, né?
É.
Que, aliás, é um dos desafios nossos aqui, é construir a nova sede.
Com certeza.
Da nossa companhia aqui, que é um dos compromissos que nós temos. Né? Nós temos conversado com o prefeito. Também, então, nós até conversamos, né, Tiago? Com o pessoal da usina também. E nós conversamos também com a possibilidade da própria usina fazer uma doação de uma área. Nós estamos discutindo as possibilidades, abrir essa possibilidade também, que eu acho importante. A gente tem que reconhecer essa parceria, que é tão importante para todos nós.